Bate-Bola Nacional. Apresentação.
Hoje é sexta-feira, dia 22 de outubro de 2021. No programa de hoje, na mesa de áudio, Rafael Espíndola, central técnica Ed Guimarães. Está começando o Bate-Bola Nacional. Boa tarde. União Europeia quer incluir Brasil e Argentina na Liga das Nações. Em jogo, pontos importantes na rodada de final de semana da Série B. Estes são os destaques de hoje.
Me amarro nesse
Copa do Nordeste.
E definida a terceira fase da competição nordestina.
Rodrigo Campos. Dois jogos completaram ontem a segunda fase da Copa do Nordeste. No Rei Pelé, o CRB venceu o River pelo placar de 2-1, enquanto na Arena das Dunas, o Moto Clube empatou com o América, 1-1. Nos pênaltis, vitória do Moto Clube, 5-4. Ainda falando sobre Copa do Nordeste, a invasão da torcida do Santa Cruz ao gramado da Arena Pernambuco após eliminação para o Floresta pode ter consequências na Série B. Isso porque a CBF, em nota oficial divulgada ontem, ameaçou retirar os jogos do estado do Pernambuco caso o governo não garanta a presença de policiais militares. É bom lembrar que a tabela da Série B marca para o próximo domingo Náutico e Vasco da Gama no Estádio dos Aflitos. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Campos.
Campeonato Brasileiro Série A.
E em jogo válido pela 19ª rodada do Brasileirão, Internacional e Bragantino não passaram de um empate pelo marcador mínimo. O curioso é que a partida foi adiada por conta da convocação do volante Edenilson para a seleção brasileira. E o resultado? Não jogou, porque estava suspenso. Eu quero saber para que adianta tanto adiamento. Boa tarde, Valdir. Adiaram e, no final das contas, não aconteceu que o jogador pudesse entrar em campo?
É verdade. Boa tarde, Astrid. Boa tarde, os ouvintes do Bate-Bola. É verdade. E o Denilson acabou não jogando, né? E o Internacional deixou escapar uma vitória que estava obtendo até os 49 minutos. E numa bobeada, o Bragantino foi lá, empatou o jogo e o Internacional... Não que ele tenha perdido, mas ele deixou de cumprir uma série de vitórias. Já vinha com 6 vitórias consecutivas, quase que bateu a 7, mas empatou no finalzinho o Bragantino e tirou 2 pontos importantes do Internacional. Street.
Tropeços e tropeços.
Copa Verde.
Luiz Ademar destaca a Copa Verde.
Amigos da Nacional, já conhecemos os 8 classificados para as quartas de final da Copa Verde, competição que reúne clubes do Centro-Oeste, Norte e Espírito Santo. Nas 2 últimas partidas realizadas ontem pelas oitavas de final, em Goiânia, o Vila Nova não teve dificuldades para vencer o Rio Branco de Venda Nova por 3-0 e confirmou sua presença nas quartas de final. Já o Aquidauanense foi até o Acre, empatou por 1-1 com o Atlético e ficou com a vaga nos pênaltis por 5-4. Os outros classificados são Remo, Manaus, Paysandu, Castanhal, Nova Mutum e Brasiliense. Lembrando que nas quartas de final, sempre em partidas de ida e volta, teremos os seguintes confrontos: Remo e Manaus, Brasiliense e Nova Mutum, o duelo paraense entre Paysandu e Castanhal e Vila Nova e Aquidauanense. Na tarde desta sexta-feira, a CBF confirma datas, horários e locais das partidas. O campeão da Copa Verde garante vaga na terceira fase da Copa do Brasil de 2022. Luiz Ademar, de São Paulo.
Campeonato Brasileiro Série B.
E o Botafogo soltou nota nas redes sociais sobre o posicionamento dos jogadores permanecerem em silêncio devido aos salários atrasados.
Rodrigo Ricardo.
Silêncio. Esta é a tática dos jogadores do Botafogo por conta dos salários atrasados. O protesto não é novidade no Glorioso. repete-se como em 2019 e pelo mesmo motivo. Por enquanto, nada de coletivas ou entrevistas à imprensa ou à comunicação do clube. Se não há palavras fora dos gramados, dentro de campo o elenco botafoguense responde com vitórias e a vice-liderança do Brasileirão da Série B. Com 55 pontos e faltando apenas 8 rodadas para o fim da competição, o alvinegro carioca tem 91% de chances de conquistar o retorno à elite do futebol nacional. Em nota oficial, a diretoria botafoguense explica que sempre foi transparente quanto à realidade financeira e vem mantendo diálogo permanente com os jogadores. O documento afirma que todos os colaboradores, incluindo os atletas, que recebem até 60 salários mínimos, estão em dia com os seus vencimentos. 3 atletas que recebem acima deste valor ainda aguardam a parte complementar. Segundo ainda o comunicado, 17 atletas estão com direitos de imagem em atraso, aguardando decisão judicial, e que o clube antecipou aos atletas R$ 600 mil de premiação futura nos últimos 60 dias. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
E aí, Valdir?
Eu acho que os jogadores estão no seu direito. Eles podem ficar mudos, eles não podem deixar de correr e jogar. É um direito que é opção deles de não dar na entrevista. Mas eles têm que treinar, jogar, correr, eles têm que fazer. E espero que eles façam isso, né? E a diretoria do Botafogo tem que dar um jeito de pagar. Eles estão no seu direito e a diretoria do Botafogo sabe que está errada, tem que correr atrás e tentar colocar isso o mais rápido possível em dia. Só o temor do torcedor do Botafogo, que esses problemas financeiros venham atrapalhar nessa reta final, já que o Botafogo tem 7 jogos a cumprir até o final do campeonato e precisa de 21 pontos, precisa de 9 para voltar para a Série A.
Bom, 2 jogos movimentam a noite desta sexta-feira pela 31ª rodada da Série B. O Guarani recebe Confiança, enquanto o Cruzeiro visita o Avaí. Pontos importantes em jogo nos dois confrontos, Valdir.
Muito importante. E outra coisa, tem um time que não vai estar em campo, mas vai ter que ficar antenado, que é o Vasco. Porque veja bem, Astrid, se o Guarani ganhar, ele passa o Vasco, ele vai a 49 pontos. Se o Avaí vencer também, o Avaí joga em casa com o Cruzeiro, ele vai a 53. Então o Vasco cai uma posição e fica a 6 pontos do G4, que no caso o Goiás, que é o terceiro, com 52, caso o Avaí venha a vencer, cairia para a 4ª posição com 52 e o Avaí iria para 53. Então esses dois jogos são muito importantes para o Vasco, e se o Avaí vencer e o Guarani também vencer, só resta um resultado para o Vasco domingo diante do Náutico: a vitória.
Já que você falou em Vasco, amanhã sábado nós temos 2 jogos, no domingo também 2, e o Vasco enfrenta no domingo Náutico e Vasco da Gama. Rodrigo está de volta.
Todos os 2.610 ingressos colocados à disposição da torcida do Náutico contra o Vasco no Estádio dos Aflitos já foram vendidos. Só restam ingressos agora para os cruzmaltinos, que pela primeira vez na competição vão ter direito como visitantes a 290 lugares na partida deste domingo, às 16h. O jogo, válido pela rodada 31 do Brasileirão da Série B, vai ter transmissão da Nacional, a partir das 16h, com narração de André Luiz Mendes, comentários de Mário Silva e reportagem de Bruno Mendes. As duas equipes buscam chegar ao G4 e apenas 2 pontos separam a equipe carioca do time pernambucano. O Timbu vem de 3 vitórias consecutivas, a última delas por 3-2 contra a Ponte Preta em Campinas. O alvirrubro não vai contar com o suspenso zagueiro Camutanga, mas terá o bom momento do goleiro Anderson.
Com certeza vai ser um dos jogos mais difíceis pelo momento que as duas equipes vêm passando, pelo momento da tabela das duas, onde é um jogo decisivo para dizer quem vai conseguir continuar brigando lá em cima e quem que vai ficar um passo para trás.
O Vasco superou o Curitiba por 2-1 na última rodada e precisa vencer ao menos 6 dos últimos 8 jogos para conquistar o acesso à Série A. Um dos jogadores em ascensão no Gigante da Colina é Marquinhos Gabriel.
O que mais preocupa a gente é a nossa recomposição, que é o que o Diniz tem batido nessa tecla bastante com a gente. Se não tiver recomposição, a gente vai jogar mal, né, entre aspas, porque se a gente defender mal, a gente vai atacar mal. A gente precisa tá junto no campo para a gente defender bem. Eu acho que é esse equilíbrio que a gente tem que buscar.
No primeiro turno em São Januário, Vasco e Náutico empataram em 1-1. E o resultado culminou com a demissão de Marcelo Cabo. Lisca assumiu e depois deu lugar a Fernando Diniz como técnico. Já o Timbu demitiu Hélio dos Anjos e depois o recontratou para o lugar de Marcelo Chamusca. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
O negócio tá feio na Série B. Todo mundo quer 3 pontos, Valdir.
Todo mundo quer, todo mundo tem um sonho de voltar, né, Astrid?
Exato.
E o grande adversário do Vasco, com todo o respeito às equipes que jogaram contra o Vasco, foi o próprio Vasco. Porque o Vasco, por que que o Botafogo tá vivendo um bom momento? Que o Botafogo jogou 16 jogos em casa, ganhou 13. Empatou um e perdeu 2. O Vasco empatou com o Náutico, empatou com o Brasil de Pelotas, perdeu pro Londrina. Esse somatório de pontos que o Vasco deixou de ganhar no seu estádio, Astrid, estão influenciando agora nessa reta final.
Beleza.
Rápido.
Isso, vai.
Até. Rapidinhas dos esportes.
É verdade. Vamos tocar nas rapidinhas e tem bastante, viu, Valdir? Os torcedores que forem assistir a final entre Atlético Paranaense e Bragantino, que é da Sul-Americana, e Palmeiras e Flamengo, que é da Libertadores, terão que comprovar a vacinação contra a Covid-19, além de um exame do tipo PCR, de no máximo 72 horas. Serão necessários também uma declaração informando documentos e um novo exame PCR nos 7 dias após a realização do primeiro. Valdir, além de cobrarem um absurdo pelos ingressos, estão dificultando a vida dos torcedores, hein, Valdir?
Tá muito difícil. Ontem até encontrei uma companheira nossa da EBC, que vai estar de férias ela vai viajar na segunda-feira. Quer dizer, quase uma semana antes para poder fazer essa tramitação toda. Então é complicado, tá muito salgado. E o Flamengo colocou um voo fretado, Astrid, rapidinho, que sai daqui sábado, dia 27 pela manhã, e volta por volta de 10 da noite, saindo de Montevidéu. Mas é salgado. Sabe quanto é a passagem de volta? R$16.000, Astrid.
Tô fora, Valdir, tô fora. Meu caro Valdir, a União Europeia de Futebol contra-atacou em sua batalha para evitar que a FIFA consiga tirar do papel o projeto da Copa do Mundo a cada 2 anos. Movimentações da entidade europeia nas últimas semanas e algumas em conjunto com a CONMEBOL, que é a Confederação Sul-Americana de Futebol, minaram ações do presidente da Federação Internacional, Gianni Infantino, que tem viajado o mundo buscando apoio das associações nacionais. Nessa articulação, que é usada, a UEFA apresentou à CONMEBOL um plano de incluir países sul-americanos na Liga das Nações, o torneio de seleções criado pela União Europeia em 2018, para que seus afiliados tivessem uma competição oficial durante o período das datas FIFA, e que corriam apenas amistosos. O que agradou a Confederação Sul-Americana. A informação foi revelada pelo jornal italiano Gazeta dello Sport e confirmado pela coluna de Marcel Rizzo, do site uol.com.br. Meu caro Valdir, eu vejo aí declarado uma queda de braço entre as entidades.
Eu acho interessante, independente da queda de braço, vou falar de campo e bola, que é o importante pro nosso ouvinte, o torcedor, é interessante que pelo menos nós saímos da mesmice. O futebol brasileiro vai enfrentar países europeus, é muito interessante, até para a gente qualificar essa seleção atual, porque o nível que todo mundo questiona da seleção
é verdade.
É baixo. Vamos aguardar a Copa do Mundo para enfrentar os países europeus. Então esse é o momento. Eu acho que essa ideia tem que ser aprovada, que é muito bom para o futebol brasileiro. Você vai ter um parâmetro de como está a nossa seleção jogando contra as seleções europeias.
E entre uma e outra, qual é a melhor? A Brasil e a Argentina participarem dessa competição ou uma Copa do Mundo de 2 em 2 anos?
Eu sou mais por essa. Eu já também disse ontem, com relação no programa com você, não vou mudar de opinião. Uhum. Eu sou contrário à Copa do Mundo de 2 em 2 anos. Eu sou favorável a essa ideia. Também. Essa é interessantíssima.
Perfeito. Olha, infelizmente os funcionários das sedes Campestres e Barro Preto do Cruzeiro anunciaram nesta quinta-feira que entrarão em greve por tempo indeterminado a partir deste sábado, por causa dos salários atrasados. Os empregados disseram que a situação ficou intolerável e que há 6 meses de salários atrasados. A informação foi publicada pelo site Globo Esporte, que informa também que os funcionários da Toca 1 e jogadores da base também não receberam, Valdir. Cadê você, Valdir?
Astrid, que coisa lamentável está passando o Cruzeiro, né? O clube que até 3 anos atrás foi bicampeão, mais 5 anos atrás foi bicampeão brasileiro, ganhou uma Copa do Brasil, é lamentável, hein? Vai para o 3º ano consecutivo na Série B, e agora com esse problema financeiro, problema de dirigente indiciado, olha, a situação do Cruzeiro é muito preocupante.
Olha, e já tem torcedor, Valdir, eu estava vendo aqui no Twitter, poucos segundos, minutos antes do nosso programa entrar no ar, que já tem torcedor do Cruzeiro achando essa situação absurda e não acreditando, não querendo acreditar na possibilidade do Cruzeiro permanecer na Série B no ano que vem.
Na Série B ele vai jogar, a Série C ele não cai, mas é lamentável. Eu acredito que com essa situação toda financeira, o Vanderlei, Luxemburgo e a sua comissão técnica, que são pagos pelo patrocinador, não vão ficar pro ano que vem, não, hein? E aí a tendência é ter um elenco mais fraco do que tem o atual. E aí, Astrid, se ficar 3-4 anos na Série B, com todo respeito, ele perde mídia, perde torcida, perde muito o lado financeiro, aí é lamentável. Aí um termo que eu não gosto de pensar em time grande, se é pequeno.
É verdade. Infelizmente, essa situação, e a gente vai ficar daqui torcendo para que o Cruzeiro consiga,
claro,
se levantar e sacudir essa poeira braba para longe. Oh, meu Deus!
Comitê Olímpico Internacional.
Jaqueline Mourão, recordista brasileira de participações em Jogos Olímpicos, é uma das atletas aptas a disputar uma vaga na Comissão de Atletas do Comitê Olímpico Internacional. Jaqueline também disputa a classificação para uma das 2 vagas no esqui cross country feminino e, caso consiga, ela chegará à 8ª participação olímpica, a 5ª em Jogos de Inverno, ambos recordes entre os atletas brasileiros. E, em vencendo a eleição, poderá ser a primeira brasileira a integrar a CACOI. Jaqueline foi indicada pelo Comitê Olímpico do Brasil e teve sua candidatura aprovada pela Comissão de Atletas do COI. São 2 vagas. Jaqueline Mourão tem 45 anos, foi atleta olímpica no ciclismo mountain bike em Atenas 2004, Pequim 2008 e Tóquio 2020. E de inverno no esqui cross country em Torino 2006, Vancouver 2010, Sochi 2014 e Pyeongchang 2018.
Esgrima Paralímpica.
A Confederação Brasileira de Esgrima, com o apoio da Associação Atlética Antares e do Corpo de Bombeiros, ambos de Alagoas, vai realizar o torneio aberto de para-esgrima no Nordeste, primeiro da história da modalidade a acontecer nesta região do Brasil. O evento acontecerá nos dias 20 e 21 de novembro em Maceió, com direito à participação do medalhista paralímpico Giovanni Ghissoni, que conquistou a prata na espada categoria B da esgrima em cadeira de rodas nos Jogos Paralímpicos de Tóquio.
Ciclismo de estrada.
Lauro Xamã, maior nome do ciclismo brasileiro, conquistou a prova olímpica do contrarrelógio no Brasileiro de Ciclismo de Estrada, que acontece em Londrina. O feminino, a vitória foi de Ana Paula Polegatti, conquistando o tricampeonato nacional.
São Silvestre.
A partir de agora, as federações estaduais de atletismo poderão indicar 2 atletas, um no masculino e um no feminino, para participarem da disputa da tradicional corrida de São Silvestre, em São Paulo. O acordo foi firmado entre os organizadores da prova e a Confederação Brasileira de Atletismo. Os representantes das 27 federações terão o direito de largar no pelotão de elite B. A corrida de São Silvestre 2021 está marcada para o dia 31 de dezembro. Bom, minha gente, é final do Bate-Bola Nacional. Novas notícias esportivas você tem logo mais às 18h40 em No Mundo da Bola. O Bate-Bola volta segunda-feira. 12h40. Uma boa tarde a todos.
Bate, bate bola, bate bola. Bate, bate bola, bate bola.
Bate bola nacional.